E para o Tilico, esse jogador, o problema, daí até falei, Ricardo Paredes, no programa de segunda-feira no Papo de Esportes, é que o Félix vai embora. Ou vai embora hoje, ou vai embora mês que vem, porque acaba a Copa Verde mês que vem.
E como que funciona essa rivalidade? É quase que mortal, né? Costa Rica e também Chapadão do Sul. Como que funciona essa rivalidade, o Félix, de repente, tendo montado essa equipe do Costa Rica? Como que funciona, na sua opinião, daí, sua opinião também, Thiago Lopes?
Se eu fosse maldoso, que todos sabem que eu não sou, eu diria que o Félix fez um vestibular pro time da SERC pro próximo ano.
Porque soa muito estranho, né? Quem tá ouvindo, pô, o SERC é presidente. O Félix é presidente da SERC, ele tá ajudando a equipe do Costa Rica, montou a equipe do Costa Rica pra Copa Verde. Sonha muito esquisito pra quem tá ouvindo, quem acompanha o futebol, né?
Pra mim, a grande maioria desses jogadores vai estar na SERC. Ou até
só saber se a SERC vai ter dinheiro também, né? Pra bancar essa rapaziada, essa seleção
não,
aí.
Não,
né?
Mas o time eu acho que sim. O técnico que eu acho um pouco difícil. Mas o time eu acho que é bem provável, até porque o Félix não é um baita de um gerente de futebol. Ele deve ter articulado e é lógico que ele não ia somente prestar seu serviço ao Costa Rica. Ele está ali também olhando o seu futuro, isso eu não tenho a menor dúvida.
E é um gasto menor, né? O time do estadual é bem menor. O time montado para a Copa Verde, o investimento é bem menor do que da Copa do Campeonato Estadual.
E como que você observa isso que eu citei?
Anormal.
Isso mostra. Rivalidade.
Não tem. Mostra o fundo do poço do nosso futebol. Porque em condições normais não poderia acontecer nunca. O Costa Rica, na verdade, é um time pequeno do estado. O torcedor pode ficar bravo, não gostar, mas infelizmente, mesmo com esses avanços e tem entrado para a história do futebol do Mato Grosso, é um time pequeno. O Cacilandense fez final de campeonato estadual contra a SERC lá em 95, numa rivalidade monstra. Você trabalhou em vários jogos da Cacilandense, que era um time muito competitivo lá nos anos 90, até no início dos anos 2000, que é o grande rival mesmo da SERC. O Costa Rica tenta ali se entranhar, mas enquanto não der um passo localmente, no estadual, foi vice-campeão da Série B, perdeu o título na final que fizemos lá contra o Biratã. Agora, eu acho que vai ficar ruim pro César, porque a população, o torcedor, mesmo que não cobre, como cobra do Corumbaense, do Águia Negra, do Biratã, no interior do estado, vai acontecer o seguinte: alguém vai questionar, mas de novo, se ano que vem o Costa Rica não chegar novamente, vão questionar, mas como assim? O presidente da SERC esteve aqui, montou um time e esse time chegou. Por que que com o César não chega? O que está acontecendo de errado? Aonde está indo o investimento? Porque nós temos um agravante, Odair e Ricardo, que a gente diz que o Costa Rica tem sempre o maior investimento fora da Copa do Brasil. Os treinadores negam. Esse ano o Glauber falou que não era,
E tem um baita no estádio, né?
Chiquinho falou que não era, Márcio Máximo falou que não era, próprio Calunga, quem passa por lá, Mauro Marino, quem passa por lá diz que não é. Então, o que que acontece que não chega? O que que acontece com esse investimento que a gente não vê o resultado em campo? Então, é preciso ter uma cobrança, e nós da Rádio Sport MS, da Rádio Web Regional, a gente que acompanha há muito tempo, vamos cobrar. Não é possível que o presidente do maior rival chega lá, no outro time, o time dá certo, dá liga, passa de fase. E aí, ano que vem, como que vai ser? A própria população tem que questionar quem investe esse dinheiro, que no caso é a Prefeitura de Costa Rica.
Só muito estranho realmente essa combinação aí, né? Presidente da SEC, presidente do Costa Rica, mas por enquanto, né, Odair? Tá dando certo, né?
Por enquanto tá dando certo. O único só adendo que eu quero colocar nesse time do Costa Rica é que enquanto esse prefeito atual estiver lá, ótimo. Vamos lembrar do time de Corumbá, o Corumbaense. E depois, será que o próximo vai ter o mesmo apego com esse time? Isso que é a minha dúvida. Espero que o time consiga se sobreviver sem ter o grande investimento da prefeitura, ou 90% a prefeitura, né?
Quero mandar um abraço pro Denilson Rafaini, ex-treinador, foi técnico do Ceni, do Itaporã, do Viratã. O Virgílio Neto, auxiliar do Águia Negra na comissão permanente, está curtindo a Rádio Sport MS, a página nossa no Face. o Wesley Macedo, o Roberto Soares Coleman, o Thiago Batizuco, está participando de um debate aí, que mais tarde nós vamos falar sobre o Jesus, deu uma declaração algum tempo atrás, que hoje está repercutindo pra caramba.
E o Carlos Henrique Linhares também.
O árbitro. Árbitro comandou, né, aquela vitória do Grêmio Santo Antônio sobre o Seduc por 2-1.
Vou falar em árbitro, já saiu o árbitro da final sobre 17.
É pra ter saído hoje, Ricardo Paredes. Vou dar uma olhadinha aqui, vou te ajudar nessa parte aqui.
Eu olho pra você, mas é. Sub-17 chega ao seu final, né? Nesse sabadão. Jogo 15 horas no estádio Noroeste, né?
Saiu sim.
Tem tudo pra ser uma grande partida, né?
É ele mesmo, Carlos Henrique Linhares.
Então,
vai para a final. Alan Bittencourt, Cano Rodrigues e Anderson Ferreira de Matos. É o trio. Menos pelo Alan, né, que era o tal do Winsley, Jefferson Winsley, né, naquele jogo que o Linhares apitou. E o Rafael de Souza Costa vai ser o quarto árbitro.
O bom é que essa rapaziada aqui, né, André, esses quatro árbitros aqui, Carlos Henrique, o Alan Bittencourt, o Anderson Ferreira Matos e o Rafael de Souza Cosmo, né, são os árbitros que atuaram, né, durante a competição. Isso é importante, né, chegar nessa final.
É verdade. E é uma categoria que muitos podem achar que não tem tanta importância, mas é de suma importância. Tem que colocar um árbitro bem qualificado, um árbitro que esteja preparado a apitar, né, essa categoria, que é um pouco diferente, né? É mais correria, tem mais contato, ainda tá naquela flor da juventude, né, de querer ganhar de qualquer jeito. Então o árbitro tem que, até tem que ser um paizão ali dentro de campo, né, ser enérgico na hora que tiver que ser, falar, né, aqui quem manda sou eu, você tem que me obedecer, dar o cartão, mas alguma coisa também tem que relevar, porque deve ser muito difícil conter 22 jovens adolescentes em busca de um título, né, de uma categoria importante que é o Sub-17.
E novos nomes, novos valores para essa arbitragem também, né, Thiago?
Pois é, até defendo que mais árbitros do... Porque a federação formou um monte de árbitros no ano passado, né? Se eu não estou enganado, foram 47. Até houve um debate outro dia por conta... A gente viu poucos árbitros novos no Sub-17. E na semifinal, árbitros velhos do quadro do estadual, inclusive Série A, Série B, foram colocados, como o Hudson Muxiuti, o Sanca, e do jogo de volta não lembro quem que apitou lá em Anastácio, nem em Nova Andradina, mas eram árbitros antigos. A gente pegar a Série C como exemplo, a Série C teve no jogo que valia os acessos, árbitros experientes. Porque não importa quem vai ser o campeão, é óbvio que o título da Série C é importantíssimo, mas o que mais interessa era nessa fase quem vai subir. Aí a gente viu Rafael Claus, Voaden, Luiz Flávio de Oliveira, embora o Voaden cometeu erros terríveis no Náutico e Paysandu. E acho que no jogo que vale o título deveria sim ser colocado árbitro experiente, como é o Linhares, árbitro de Série A. Porque vale vaga, além do título, vaga na Copa do Brasil do ano que vem, da categoria. Agora, eu não gostei da última arbitragem do Linhares, que foi no dia que o Grêmio Santo Antônio derrubou a invencibilidade do Seduc. Estava muito longe. E o Dair às vezes me incomoda, porque o cara é árbitro de Série A, de Série B, aí apita Sub-17, 19 sem tesão. Pô, você tá ali, você tem que executar da melhor maneira possível. Nós temos a imagem do pênalti que ele marca pro Grêmio Santo Antônio. Ele não aparece na imagem, né? Longe da jogada, não pode ser assim. Tem que ir com foco, porque no sábado, eu até disse, o pessoal em Anastácio não concorda, o Seduc pela primeira vez está contra a parede, claro, em 6 anos. Nunca na história do Sub-17
ganhava fácil, né, Thiago?
Nunca chegou na situação.
Na final, a última ganhar, partida precisando ganhar.
É a primeira vez. Precisa ganhar pra ir pra pênalti.
Tem isso.
1-0 não é campeão. Até porque o Seduc defendeu a mudança do regulamento. Que tivesse os pênaltis.
Explica pra nós, quer dizer, então, que se o Seduc ganhar de 1-0, 2-0...
Não. 1-0, 2-1, 3-2, um gol de diferença.
Ah, tá.
Não basta.
Não basta.
Não tem melhor campanha. O Seduc tem a melhor campanha que o Grêmio Santo Antônio, mas a campanha define só mando de campo. 1-0 não lhe dá o título. Então vai pra pênalti, aí pênalti é a competência do batedor, o intuito do goleiro, a preparação do goleiro, e a gente sabe que nessa categoria Sub-17... Quem a gente mais viu bater pênalti foi o Enaldo, porque o Santo Antônio teve 318 pênaltis 319. Na competição. É com o de sábado, né? Então, quem, o Humberto deve saber muito bem como bate pênalti o Hinaldo, porque o Hinaldo bateu todos os pênaltis do Grêmio Santo Antônio. Mas nunca o Seduc esteve nessa situação. E tem um histórico aí, porque quem chegou na final, na finalíssima, jogando pelo empate, foi campeão. Então, pela história, o Grêmio Santo Antônio já está...
E eu vou colocar mais uma pimenta aí. O Seduc nunca chegou nessa fase, precisando vencer, e nunca chegou para mim... que o outro time é melhor do que o
Seduc. Eu acho.
Pra mim, o Santo Antônio é melhor do
que
o
Seduc. Eu acho.
Ah, então já ganhou? Não,
não, não é. Não, exatamente.
Não. Tem todo jogo. O Seduc tem chance de virar, tem Sim. chance de fazer os dois. Mas pra mim, o Grêmio Santo Antônio é mais time dentro do
campo. E esse Grêmio Santo Antônio, qual que é o segredo desse Grêmio Santo Antônio? Bateu aí o Seduc, uma equipe invicta já há muitos jogos. É, eliminou também a equipe do Senna lá de Nova Andradina. Qual que é o segredo desse Seduc aí, rapaziada?
Daniel Frank.
Sem dúvida. Assina embaixo, a ideia de jogo dele é muito clara e faz o time... É isso que faz o Grêmio Santo Antônio ser melhor que o Seduc. E pra mim o Grêmio Santo Antônio oscila menos que o Seduc. Seduc dá uns apagões
principalmente no começo do jogo.
Já foi assim na Copa do Brasil, quando perdeu do Progresso. Lá, né? E aí vem uma sequência, exceção feita ao jogo com o Comercial lá em Aquidauana, que venceu por 2-1. Todos os demais jogos, o primeiro tempo foi muito ruim. Tem um jeito de jogar, o Branco é competentíssimo, tem todos os méritos no pentacampeonato, mas eu acho que o jeito de jogar do Grêmio Santo Antônio incomoda demais o jeito de jogar do Seduc. Exatamente, porque o Branco também gosta dessa bola com trabalhada, só que o Grêmio Santo Antônio quer a posse. E aí no jogo que o Seduc oscilou, o Grêmio Santo Antônio pressionou, fez o gol, fez o segundo, e quando o Seduc tentou, ficou complicado. E é o que não vai poder acontecer no sábado. Nem o Senna, com os 3 anos seguidos que rivalizou com o Seduc, o Senna tinha um time tão bem preparado para enfrentar o Seduc como tem o time do Grêmio Santo Antônio. Então o Branco e o Wilson disseram assim: ah, nós somos pentacampeões, não precisamos provar nada para ninguém. O Messi é melhor do mundo? Acho que é inquestionável. Cristiano Ronaldo também é melhor do mundo? Acho que é inquestionável. Mas se eles não provarem ano a ano que eles merecem estar entre os finalistas, não adianta só com o nome.
Eu só acho
o seguinte, Neymar é o melhor do mundo?
Não.
Contestar.
Eu só acho o seguinte, eles não têm que provar nada até o ano passado.
Exatamente.
Até na competição passada.
Pela primeira vez eles vão ter que provar que em situação adversa eles vão conseguir reverter. O Filipão não estava sendo cobrado que nos 15 meses de Palmeiras, quando o Palmeiras saiu atrás, não conseguiu virar? E coincidência ou não, ele saiu, o Palmeiras jogou um jogo com o Mano Menezes. Então tem, futebol tem que provar todo dia, igual nós aqui. É, se a nossa transmissão não for boa, nós temos que melhorar pro dia seguinte. E assim por diante. Futebol é assim, não tem talvez. Então, pela primeira vez, eu vejo o Seduc numa situação muito difícil, porque tá tudo contra o Seduc. Até o Wilson tá dizendo, tô todo mundo torcendo contra. Não, não tem ninguém torcendo contra o Seduc. Nós só queremos ver como o Seduc vai reagir, como o torcedor vai se comportar. Porque tudo que o Seduc teve merecidamente nesses 5 anos, este ano é contra.
E a decisão está em aberto, né?
Totalmente.
Com aquele gol que o Seduc fez lá, né? 2-1, a primeira partida, está em aberta a grande final, né?
Eu disse lá no ao vivo, disse aqui no programa de segunda e falo hoje. Os 2-0 ainda, para mim, colocaria o jogo aberto, a disputa aberta. O 2-1 mais ainda. Agora, a gente não pode aqui querer achar, porque o Seduc é 4-5 vezes campeão, que ele vai ganhar do jeito e na hora que quer. Não é assim. Eles têm que provar que ainda é a melhor equipe da competição. Tá? Para mim, no momento, não é. O Grêmio Santo Antônio tem uma proposta de jogo melhor, tem um jeito de jogar mais bonito. E para mim, a qualidade técnica do Santo Antônio é melhor. Mesmo que o Carrijo, que para mim é o craque do campeonato...
Faltou o Carrijo jogar sábado.
Não jogou. Sábado ele praticamente não viu a bola.
Foi nulo, né, a participação dele.
Eu entendo, e é óbvio, não vou brigar com os números, né? O placar permite que a decisão esteja aberta. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande que o Seduc vai ter, exatamente daí, porque nunca precisou vencer o jogo para levar para pênalti. Então, acho que a semana do Branco é muito difícil por esse componente. Pessoal, o empate não é nosso. Como nós vamos atacar um adversário que é muito bem qualificado e que não passou jogo nenhum sem fazer gol? Esse é um detalhe. O Seduc fez gol, é melhor, né? É melhor ataque? Inquestionável. Mas o Santo Antônio também fez gol todo jogo. Então... vai ter que equilibrar essa situação.
É, e para mim vai ter um outro fator que você falou. É, a gente sabe que a torcida do Seduc, ela vai comparecer. Né? É uma,
o próprio Aquidauanense para apoiar.
É. E como que vai ser a pressão? Vai ser um calor ensurdecedor.
Sim.
Vai ser um calor tremendo. Tudo bem, eles estão mais acostumados. Mas essa pressão, eu penso o seguinte: passou os 20 minutos do primeiro tempo, passou os 30, passou o primeiro tempo 0-0. Será que o segundo tempo essa pressão não vai pesar na cabeça dos jogadores?
É.
Tem isso. Por outro lado.
E tem mais uma e se sai, porque pode acontecer, pode, não pode?
Pode.
Vou remeter aqui a alguns anos. O Corumbaense ganhou do Novo Operário uma final da Série B, 1-0 lá.
Lá em Corumbá, né?
Até... um minuto aqui fez 2-0 no agregado. O Novo, em 5 minutos, virou para 2-1, foi campeão que tinha vantagem.
O Novo tinha um centroavante, o Tom.
O Seduc tem que se preparar para tomar o gol, porque a própria campanha do Santo Antônio mostra que eles fazem gol todos os jogos. Então, a preparação. É óbvio que se não tomar gol, maravilhoso pro Seduc. Mas você tem que se preparar também para a eventualidade de sair perdendo a tomar um gol.
E tem mais, o Seduc não pode só ficar na iminência de não levar.
Sim.
Ele tem que fazer.
É.
Ele tem que sair. Ele tem que propor o jogo.
A gente tá falando aí de decisão de sub-17, falando a respeito de Seduc, né? Seduc, Grêmio de Santo Antônio, né? O próprio Senna de Nova Andrade. E aí eu pergunto, né? Vem na minha mente aqui, né? E as equipes de Campo Grande, por que que não investe no sub-17? Por que que não investe legal no sub-19, né? Por que a gente não fala a respeito de Operário, de Comercial, de Novo Operário, do próprio Ceni, né? Que hoje está no céu, né? O que que falta?
Do lado do céu, né?
O que que falta para as nossas equipes aqui da capital, né?
Falta para mim gerenciamento. Falta para mim presidente. Falta para mim aquele cara que abrace a causa e não acha, uma coisa que o Thiago sempre fala, deixa só, antes de eu terminar o meu raciocínio, mandar um abraço lá pro Rafael Chagas.
Diretor da TVI, grande abraço.
Sabe qual que é o apelido dele? Cacará.
Olha isso.
É o Cacará.
Gente boa de palmeirense, da melhor qualidade, ele ouve sempre as nossas transmissões.
Pega, matar e come, né, Cacará?
É, e o Natan Pereira também, um abraço para você.
Meu brilhante. Tá. É, Rio Brilhante.
Então, a nossa audiência é. Então,
obrigado pelo carinho. E o Denilson, que eu já mandei um abraço, né?
O Denilson.
Mas foi ele que deu um susto em todo mundo, mas graças
alguns
a Deus.
Anos atrás,
né? É, acho que uns 2 anos atrás, mas tá bem.
Tá, e aqui a sua pergunta, o Ricardo, é que os times daqui, Comercial, Operário, não vou falar do Ceni, porque o Ceni hoje realmente.
Tá fora, né? 5 anos já fora.
É.
Já.
O Novo também está passando por uma... já, ainda não é aquele time. Mas os times de Campo Grande, Operário Comercial, eles acham que sub-15, sub-17 e até o sub-19 é gasto. Não é investimento. Aí fica difícil para você pensar num futuro de time que quando chega em dezembro, vão lá, aloca 2 ônibus, enche de com todo respeito a quem vem, mas a gente lá no interior de São Paulo, Bahia, Paraná, vocês querem jogar no Mato Grosso do Sul? Quero, então tá, entra no ônibus aí e vamos pra lá.
E o duro é o seguinte também, né, Odair? No sub-19, o do Santos acabou saindo do Operário e aí levou um monte de jogador com ele pro União. Até há quem diga que houve a promessa que ele seria técnico do União no sub-19. Aí é um outro erro, além de não ter base, coloca lá pessoas que levam o time. E a gente sabe o modus operandi. Joga o time do Dair com a camisa do Operário. Joga o time do Ricardo com a camisa do Comercial. Aí
dá barriga de aluguel.
Barriga de aluguel.
Barriga de aluguel.
Mas aí o problema é do clube, não é do cara. Mas é um negócio que se acabar. Ou se investe em base, ou nós estamos mentindo. Nós estamos contando uma balela aqui.
Não, e você está falando.
O exemplo foi o Comercial, né? Que atua
esse ano do Matheus. E do Júlio César, que veio do Náutico. Então, se o Júlio César amanhã sair, o Comercial não tem sub-19.
O próprio ABC, né?
O próprio União.
União que
é o parte do Grêmio.
Não, na verdade, eu acho que fala União, ABC.
É. Não, só União. Eu também não. Pra mim, o time é União.
União ainda tem alguns jogadores, são o sub-19. Alguns jogadores são da base, até porque não pode estar no bid de 2 times, né? A comissão técnica é do Grêmio Santo Antônio. Mas levou uma renca do Operário porque o Gilberto Santos foi pra lá. Então, não é base do Operário. É o time do Gilberto. É o time do Marcelo Silva, nosso companheiro do Santo Gol. É o time do Olundo. Então, isso, ó, o time do Neuri, que está disputando agora a competição com a camisa do Operário no Rádio Clube. Os clubes não têm base. É uma mentira.
Moreninhas hoje vai vir com o time do Leopoldo.
De Rochedo?
É isso?
Exatamente.
Então, mas será que vem?
Não tem, vem. Não tem base. Nós estamos aqui na capital jogando gelo. E contando mentiras. Aí vamos falar do time do Marcelo. Para mim, o time do Marcelo Silva era muito melhor que o time do Sabatini. Marcelo
Silva que jogou com a camisa do Operário.
Sim. Né? Matheus Sabatini. O time do Marcelo melhor que o time do Matheus. Mas o Comercial ganhou exatamente o jogo que tinha que ganhar. Eliminou e o Operário perdeu o jogo que não podia perder. Passou o Comercial e caiu o Operário. Até o Branco várias vezes disse: não, o Comercial passou por mérito. Não, o Comercial passou porque tinha que passar dois times de cada chave.
Quem que é o artilheiro do Comercial?
O zagueiro, Léo Santana. 3 gols. Então, acho que o time do Marcelo é melhor que o time do Matheus. Então, na capital, enquanto não tiver investimento, que não é gasto, é investimento na base, um trabalho certo. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão protestar, e com razão. O Guaicurus fez um trabalho sério, porém, por caminhos errados. Tanto que caiu a casa de todo mundo, acabou o trabalho do Guaicurus. O novo começou com essa ideia de trabalhar na base. Aí foi pro profissional, a base acabou ficando escanteada e agora vai, parece, ao que tudo indica, vai retomar.
O novo era base ou era escolinha?
Não, base.
Surgiu como uma escolinha, né? E aí profissionalizou e aí ia tocar só a base. Então esse é o grande erro. E o Seduc, por exemplo, o Seduc e o Grêmio Santo Antônio não são profissionais. São times que estão tocando o futebol amador, futebol de base. Agora, ô Dair, não pode ter uma parceria público-privada? Grêmio Santo Antônio com a prefeitura, com o Comercial, uma outra base, a Conquista, por exemplo, o Vitória do Estrelão com a prefeitura, com o Sene, o outro com o Operário. Você vai lá na escola, esses times que trabalham com futebol amador, busca o atleta, começa um trabalho, joga a base para esse time, vai alimentando as outras categorias, ou o próprio clube, porque tá cheio. Ó, Paulo Rezende está em parque, Gilmar Calunga está em parque, Reinaldo tá em parque. Tem um monte de gente em parque. Será que não dá para esses caras que são competentes achar esses jogadores, esses atletas com potencial?
E com relação à base, né? Campo Grande é um celeiro de craques, né? Eu acho que faltando um pouquinho mais de boa vontade por parte de Operário, por parte do Comercial, por parte até do próprio Novo, né? Para tentar fazer uma base legal, uma base forte para fazer o nosso futebol dar uma evoluída aí, né, André?
Eu acho que tudo que nós falamos aqui, infelizmente, né, é a real, é o que acontece. Mas pro ano que vem vai acontecer a mesma coisa. Vem Operário, que o Cabreira vai montar um time, que vai comprar a camiseta, que vai trazer, aí depois passa pro fulano, aí ele tem as divergências com o Ciclano, aí metade do time sai fora e vai ficar nisso daí.
O Operário até tentou trabalhar com a base, né? Mas se no sub-17 não chega, né?
Olha, o Ricardo, eu tenho informação que não foi o Operário. Foi barriga de aluguel.
Também?
Também. Era um dirigente que, pelo menos ele, bate no peito e fala assim: esse time é meu, quem bancava, eu bancava. O time era meu, a camiseta foi eu que comprei, o calção foi eu que comprei, a bola foi eu que comprei, a rede que estava no gol foi eu que comprei.
Ah, isso não pode acontecer também, né? Tem que ter mais união aí, né?
Mas o futebol tem muito eu, né, Ricardo? Esse é o problema.
Não, esse time é meu, tudo é meu. Não.
Esse é o problema. O que que esse Cabreira tem de contribuição pro futebol? Ele investe pra quê? Porque é feliz? Não, ele quer o retorno depois. Agora, eu valorizo o trabalho, embora acho que está desatualizado, do Mauro Belarmino, do seu Eloy do Carmo, que hoje mora no céu. Pessoas que garimpam o talento.
Mas já faz tempo isso aí. Inclusive o Mauro tentou várias vezes retornar ao futebol amador para revelar jogadores, mas ele não tem aquela... A diretoria não ajuda, né? Não tem aquele aval legal da diretoria, o investimento da diretoria para o trabalho que ele faz, né? Então fica praticamente sozinho naquela bicicleta dele, né? Aí fica realmente complicado.
E o Cabreira tá dizendo eu. O que ele tá dizendo? Que o presidente é incompetente. Que ele não é diretor do Operário? O trabalho então não é coletivo. É eu. É igual o Lobo no feminino. A gente sabe quem tira dinheiro do bolso. Mas não pode ser assim.
Não.
Ou é um trabalho em equipe, ou não é. Nós ganhamos, nós perdemos. Nós investimos e buscamos e revelamos, ou não investimos e não revelamos. Porque ficou muito claro com essa saída do Dudu Santos. Que base o operário tinha?
Nenhuma.
Então é eu ou não? Tá só muito eu. Não é. É só eu. Nada contra o Gilberto Santos, não, mas poxa contrário. Vida, pelo contrário. Mas poxa vida, os clubes vão ficar refém de pessoas até quando? Quer dizer que se eu bancar o diretor, não pode ser assim. Ou é um trabalho conjunto em que todos os envolvidos apostam naquela ideia. E digo mais, Odair, digo mais. Não tem que tirar dinheiro do bolso. Não tem que tirar dinheiro do bolso. Tem que buscar recursos com a credibilidade. Nós aqui nas nossas reuniões, nós não temos falado, nós temos que vender tal coisa, tal imagem, tal isso, tal aquilo, e além do nosso trabalho, essas pessoas que gerem os clubes têm que vender credibilidade, seriedade, competência. Então, enquanto não tiver essas coisas alinhadas, vai ser o Odair, o Thiago, o Ricardo, e aí a hora que o Ricardo brigar com a gente, o Ricardo vai embora e o futebol padece.
Aí ele tem dois microfones e fala, não, vou levar o microfone porque levar, é meu.
Acabou. E foi o que aconteceu com o Operário. O time do União, ainda tive que ouvir dirigente falar, ah, mas eram jogadores do Operário. Mentira! Eram jogadores do Santos.
Porque se fosse do Operário,
tinha ficado no Operário, tinha contrato, tava no BID, tinha jogado. O Operário tinha feito uma participação melhor, que foi um fiasco no Sub-19. Então, infelizmente, enquanto tiver o eu aqui na capital, Ricardo, respondendo ao que você perguntou, o interior vai levar de balde, ou um trabalho sério e bem feito. O Grêmio Santo Antônio trouxe um cara sério, capacitado, base do Fluminense.
Veio do Rio de Janeiro.
Veio do Rio de Janeiro. Já mostrou sua competência. Ganhou com o pé nas costas o Campeonato Sub-19. Com o pé nas costas. O jogo mais difícil foi lá em Nova Andradina. Tá às portas de ganhar o Sub-17. Fez uma boa participação na Copa Verde. Caiu para um grande adversário com o time Sub-19. Então tem que tirar o chapéu pro Daniel Franco. E se pegar um time maior aí, e quando eu digo maior, é profissional. Sei não, hein? Acho que ele vai pôr todo mundo no bolso, como o Casca fez com 20 ano. Dias colocou esse ano.
Time maior, né? Com mais estrutura também, né? Tem que ter estrutura.
Com
né?
todo o respeito ao não, Santo Antônio e União,
tá? Pelo amor de Deus. Não adianta ser um time maior em nome se sim, não tiver uma estrutura legal.
É igual o Tilico sofreu, né? Concordo com você, em gênero número e grau. Mas, ó, o Operário que... Os clubes da capital que estão sem dinheiro, até acho que o Comercial não deveria nem jogar ano que vem o Campeonato Profissional.
Eu acho que nem vem, né?
Agora, o Operário, por exemplo, uma solução caseira e competente, é o Daniel Franklin. O que pesa, é que o Odair defende eu também, é que ele vai estar na Copa São Paulo. E aí, pra mim, complica um pouco, porque a gente já teve exemplos aí do Valdir, do Mauro Marino, ano após ano, do próprio Valcir, Wilson Carrasco, desculpa, Valcir Carrasco é o escritor de novela, né? Wilson Carrasco. Caiu por causa da Copa São Paulo, não sei se você lembra.
O Wilson Carrasco caiu porque ele não deu liga, né?
Também.
Ficou, acho que nenhuma rodada ele disputou, né? Foi mandado embora
antes. Ele caiu uma semana antes, perdendo o amistoso do Corumbaense 4-0.
Foi mandado embora antes.
Aí assumiu o Celinda pro Gilmar Calonga.
Agora, pra encerrar esse assunto...
Você já quer encerrar?
Não, esse assunto, esse assunto. A base é bem trabalhada, ela dá frutos. Tá aí o Seduc, tá aí o Grêmio Santo Antônio e tá aí o Senna do Zé Leôncio.
E a gente, se pegar mesmo do Operário do Comercial que foram eliminados, e o próprio Comercial que não foi tão bem, você pega o Léo Santana bom zagueiro, o Leandro é bom zagueiro, tem o Marcinho, tem o
Camilo, aquele o Derek, time, o, 10, né, o 10. Time do Júlio César lá, o time do Júlio César, muito bom time,
então, que
disputou
com a
camiseta do Comercial.
Mas o grande problema pra mim, falando em Júlio César, com todo o respeito da equipe, ele não pode treinar uma equipe e chegar com o uniforme de outro, independente se é parceiro, se não é parceiro. Não pega. Tem umas coisas que não dá, né? É a mesma coisa o Daniel ir pro jogo do
União ABC
do União com o uniforme do Grêmio Santo Antônio.
Aliás, União, parabéns, fez um uniforme
bonito,
casado com os dois, né? Com a logo do Grêmio Santo Antônio.
Aí então, é outro.
Certinho. Né?
Aí
é até outro. A placa, né? Não sei se vocês faixas nos jogos.
Quer dizer, assim. Então que vai ser União ABC, Grêmio Santo Antônio. Já vai ter terceiro
nome. Não, já tá. O compromisso foi esse.
Já vai ter terceiro nome.
Comissão então. Técnica seria fornecida desde que, na ida para a Copa São Paulo, o União levasse 5 jogadores do Sub-17. Do Grêmio Santo Antônio. A minha única preocupação é uma preocupação que eu tenho. O Daniel é um grande treinador, mas ele é funcionário do Grêmio Santo Antônio. assim como o Rafael Lucas. E eu defendo uma coisa que acho que os dirigentes têm razão. Poucas vezes eu concordo com o dirigente. Mas outro dia, conversando com o Américo Ferreira, ex-presidente do Novo Operário e vice-presidente da federação, ele falou uma coisa que é real. Na realidade atual do futebol do Mato Grosso do Sul, alguém tem que se destacar para que esse investimento que é feito na base tenha retorno financeiro e haja uma negociação. Ou seja, a gente já sabe, Odair, que provavelmente vai ser um brilhareco que os nossos times vão fazer na Copa São Paulo.
De novo.
Precisa um cara aparecer para que esse cara seja vendido, negociado, e o clube sobreviva tendo investimento para fazer
pelo menos
na base.
Né? E então, um jogador vende. Um só. Ele tem 5, 6 campeonatos.
Exatamente, de base para disputar, vai ter condição de captar recursos. Agora, precisa ter um equilíbrio para que o Daniel tenha um bom senso de quem vai ser esse cara do União ABC que vai se destacar. Vai ser a maioria que disputou com ele, ganhou com ele o campeonato, ou vai ser os 5 que ele vai levar do Grêmio Santo Antônio? Lembrando que hoje é dia 10.
11.
Até sábado, até sexta. Sexta 13, hein? Sexta-feira 13.
Dia da sorte.
Tem que estar no BID os jogadores, 30 jogadores que vão para a Copa São Paulo, tanto de União quanto de Sena. Lá em dezembro, 21 de dezembro, cortam 5. E na semana antes da estreia, 2 dias antes da estreia, corta mais 2, fica com 23.
Como um assunto puxa outro, né? Que papo é esse, né? Que o CN iria participar da Série B do estadual com os atletas da equipe do União ABC. Como que funciona isso?
Já já o Thiago responde. Vou mandar um abraço aqui pro Carlos Henrique Niari. Valeu, pessoal. Parabéns pela cobertura do nosso futebol de base. Virgílio Mário Ferreira Neto,
auxiliar da comissão permanente do Águia Negra. Aliás, o Águia Negra foi campeão e o Casca teve um baita trabalho, porque esse camarada vem há muitos anos na comissão técnica e o Casca não pegou terra arrasada. Inteligentemente deu sequência ao trabalho do Virgílio.
Virgílio, parabéns pelo comentário. Um abraço a todos. Thiago, perfeito seu comentário sobre a base. Logo mais estarei ligado na transmissão do Costa Rica. E o Mauro Marino, um abraço aí. Para mim, um dos melhores técnicos da base.
Sem dúvida.
E parece que está se adequando para ser um grande técnico do profissional também. Faltava alguma coisinha para ele, parece que já está...
A coisa caminhou melhor esse ano, né?
Apesar dos medalhões que ele estava, parece que ele lidou melhor.
Ele tem total capacidade para treinar em outros centros. Total, não duvido uma vírgula disso.
É dois. Quanto ao Ceni,
a pergunta, né? Como que o Ceni se propõe a voltar para o campeonato estadual? O time está 5 anos fora do futebol. Se propõe a voltar para o estadual com jogadores do União ABC?
Olha, eu falei no outro programa, né?
E se o Ceni sobe para a Série A? Como que fica o ano que vem a participação na Série A? Com quais jogadores? Com qual time, né? Com qual elenco, né?
Estamos aqui devendo, que eu falei que eu ia tirar, ia pegar aquela entrevista que nós, eu e o Thiago, fizemos com o Thiago, né? Fez com o Mr. Jan, onde que ele disse que o Ceni viria para subir. Né? E ele fala com português.
Com veemência.
Com veemência. O Ceni veio para subir. Só que uma semana depois, e eu tenho informação, depois o Thiago ele tem a informação dele, que a proposta seria o Ceni vir com o time do ABC, mais 5, 6 jogadores do Ceni. Ele iria escolher fulano, Beltrano e Ciclano, ia enxertar o time, e o Fabinho parece que não aceitou. Falou, bom, quer é o meu time, eu coloco o time. Caso contrário, não, e uma semana depois o Mr. Chan tira o time do campeonato.
Acho que o Fabinho errou. Até o Severo comentou na segunda-feira que seriam só 3 jogadores do União e o resto seria do Ceni. Não sei se é bem isso, mas ele afirmou isso. Eu acho, Odair, que a experiência no profissional seria muito válida. Já teve da Copa Verde. Se tivesse o estadual, seria mais válido, porque a realidade do que eles vão enfrentar lá na Copa São Paulo é totalmente diferente. Então esse time jogaria num nível de cobrança maior. Mas aí tem o lado do Ceni. Qual que é o lado do Ceni? 2015, nós não podemos esquecer. 2015 teve a parceria do Ceni com o Guaicurus. Seu Ney Magalhães foi ser treinador. O Ney Magalhães sempre foi técnico do Guaicurus e ganhou o que ganhou, na minha opinião, porque tinha o Ferrinho do lado dele, que é na base, na capital, um dos melhores. Foi técnico comercial, foi técnico do Guaicurus, do Ceni, do Novo. E quando foi lá o Ney Magalhães? Não, agora eu sou técnico do atual bicampeão. Foi um fiasco, o time caiu. O Ney Magalhães, aliás, tô falando do profissional, tá? Nem como preparador físico serve mais. E aí o time caiu com os meninos do Guaicurus. Então o Mr. Jan, presidente, provavelmente pensou a mesma coisa. Não dá pra vir e passar vergonha de novo. Afinal de contas, seriam 5 times. Agora, acho que as duas partes pecaram. Primeiro porque o Daniel Franklin é muito bom treinador. E acho que entregaria muito mais, acho que incomparável entre ele e o Ney Magalhães. O trabalho é inquestionável. Você vê o time do Santo Antônio e do União jogar de maneira iguais. Uhum. É bem similar. Ou seja, a filosofia é a mesma. No meio, hoje tem a polêmica do Jorge Jesus. O Daniel Franklin gosta do time que agrida, que busca o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Enfiou desse jeito 5 no comercial, no jogo que poderia ter feito 10 e nós transmitimos com a TV Federação. Então, tem esse lado do Ceni, que eu entendo, mas também entendo que o time do União deixou essa meninada de ganhar muita experiência com isso.
Tá. Agora, o Ceni não pode vir bater no peito, eu voltei, eu vou... E não tem nenhum planejamento, né? Nós entrevistamos todos os técnicos que nós entrevistamos lá, todos eles tinham um planejamento, né? O do Ponta Porã já tinha jogadores contratados, já tinha um técnico contratado. O Maracaju tem a base, né? O Senna tem a base. Ah, eu vou vir com o Sub-19 mais alguns jogadores que eu vou colocar. É 2 ou 3, né? A Moreninha tá lá com o Leopoldo. Não conheço a base, mas deve ter uma base. E o Senna, que é 5 vezes campeão?
6.
6 vezes campeão estadual. Chegou só pra dizer que eu sou o Senna e eu vou entrar. Não é assim.
Pegou mal, né? Pegou. Essa ameaça de voltar do Senna pegou mal, porque o torcedor senista, né?
Foi iludido.
Foi iludido. Na minha opinião, foi iludido. Né? Foi iludido, porque o torcedor tá na expectativa da volta do Senna. Queiram ou não, o Senna, né? São 6 títulos atrás somente do comerciário do Operário.
Aliás, o Si tá curtindo o nosso programa. É reforço da Ponta Paranense. E a Ponta Paranense, com o João Marçal e os jogadores que estão indo para lá, para mim é o grande favorito à conquista do título e do acesso no campeonato da Série B. E o Ceni não poderia, além de iludir, como você falou, não que o time do União seja ruim, daria trabalho. Não tenho dúvida disso. Não deu para o Luverdense? Passou pelo Galvez. Então daria trabalho. Mas não poderia, além de iludir, vir com o time meia boca. Por isso acho. Deveria ter essa implementação desses jogadores experientes, Odair. Porque daria bagagem e incorporaria mais o time para a Série B.
Você conhece o Jaime Cardoso?
Zagueirão. Tudo indica que vá para o Ponta Paranense também.
Tiago, agora eu disse no programa passado...
Jaime também, né? Tudo que é time ele já foi, né? Mas tá certo.
Tem potencial, né? Para sair daqui, como já saiu.
Até no outro time de Ponta Paranense ele jogou já, né?
Foi campeão lá, da Série B. E não recebeu, é bom que se diga. Até ele falou isso pra gente, que tava meio assim pra voltar.
Aliás, tá uma confusão lá em Corumbá, né? O pessoal de Corumbá não paga jogador, não?
Corumbá tá uma confusão, né? Confusão, não, né? O duro que não paga, com o dinheiro que teve, bravo, né? E aí, fica bravo. Com o dinheiro que teve.
Mas continua, por favor. Thiago, eu disse no programa passado, uma conversa com o Ricardo aqui, que 4 times, Série B. Hoje, 3 vagas. Amanhã pode ser só 2, mas hoje é 3. Né, que o 7 não está apto para jogar e disputar. E eu disse que esses 4 times, para mim, subiram. Eu acho que mais um vai ficar pelo caminho até o arbitral. Correto?
Eu concordo com você. Para mim, o comercial não tem a mínima condição de disputar o estadual no que vem. Na minha opinião. Tá. Não pode.
Esse time da Moreninha disputa a Série B?
Será que disputa? Não, disputa. Só que o problema...
Com o Mineiro como presidente?
Mineiro como presidente, presidente. A parceria, segundo ele, deu entrevista para nós, de 2 anos com a Prefeitura de Rochedo. Só que nós temos que relativizar. Vai ser o primeiro trabalho do Leopoldo como técnico do profissional. Eu
e
acho
até
que
essa base, né? Essa...
6 jogos não dá para a gente ter um norte, né? Óbvio que dá para ver alguma coisa. Mas não dá para ter um norte de como vai ser o Leopoldo como treinador.
Vai ser ida e volta os jogos?
Ida e volta. Turno e retorno mudou o formato, pontos corridos.
E não tem mais a final, né?
Não tem mais a final.
Então, esse campeonato eu acho que seria, Série B, seria para os times, né, que estão aí adormecidos, voltar e um pouquinho de investimento, o ano que vem estaria na Série A.
Você falou do 7, tem a Lei Pelé, aliás, até pediu o artigo, não recebi ainda, estou fazendo a pesquisa, que fala sobre a participação de pelo menos uma competição de base. Todavia, daqui para dezembro pode ter essa competição e o 7 disputar, porque o Tony Montalvão já fez essa cena em outros anos.
Por isso que eu disse que hoje são três.
Sim.
Amanhã pode ser só dois.
Segundo, no arbitral vai participar todo mundo que sobrou, os oito. Vai participar. Ninguém vai vetar o 7 de setembro de participar. E digo mais, provavelmente, ninguém vai dizer no dia do arbitral, veja bem o que eu vou explicar. Porque é interessante para os clubes, porque vão cair quatro, correto?
Correto.
Novamente. Vai ficar dez. Cai quatro, sobe dois esse ano. Ano que vem, o regulamento prevê que cai quatro, vai subir quatro ano que vem. Beleza. Vai esperar o campeonato começar. O 7 vai jogar. Quem cair vai denunciar o 7 por não ter cumprido a lei e o 7 vai ser rebaixado no lugar daquele que deveria cair. Então, tem esse ponto. O 7 só não vai participar se algum clube ou se o tribunal ou puni-lo. Porque se o tribunal não puni-lo, ele vai jogar normalmente.
Quer dizer que existe, então, a expectativa do 7 não participar do
7. Não, ele vai participar do arbitral normalmente. Quem vai denunciar o 7? Olha, você não pode participar porque você não cumpriu a Lei Pelé. Será que eles vão se precipitar? Tem tudo isso. Porque aqui no Mato Grosso, o dirigente espera.
Será que os clubes vão
cair para a última rodada para acusar alguém? E tem mais essa do tribunal. O tribunal, por exemplo, ano passado não puniu o Biratã e Viema. O Viema participou do arbitral. O Biratã e Viema
desistiram fora do prazo. Exemplo disso foi o comercial, né, que denunciou o operário já há algum tempo atrás por ter atuado com jogador irregular e perdeu o prazo.
Sim, perdeu o prazo. Então, todo mundo espera ver se está enforcado ou não, o que é uma incompetência atroz.
Aqui tudo pode acontecer, né?
Nosso e o nosso tribunal até hoje não me passa credibilidade que eu possa confiar nele, embora o Aquidauanense foi punido. Tudo bem, foi um ponto fora da curva a punição do Aquidauanense. Será que se não tivesse vencido a Águia Negra teria sido punido por conta do Alex Soares, que não estava no BID? Então,
por que, aí tá, Thiago, por que, que o Aquidauana foi julgado quando acabou
a primeira fase?
A primeira fase com ele classificado.
Pois é.
Isso aconteceu na primeira rodada.
Isso.
Por que que não foi? Ah, na segunda tudo bem, não deu. Por que não foi na terceira rodada?
Não, e aí a culpa é toda do tribunal, que tem que... É uma das obrigações que está lá do STJD.
A culpa é toda do tribunal.
E do TJD. Dá celeridade aos processos. E ano após ano...
Ainda mais processos que são, entre aspas, de emergência, né?
Exatamente. Isso é uma questão emergencial.
Emergencial, pô.
E o Urso perdeu na última rodada, não me lembro de quem. Não sei se foi do Costa Rica. E acabou caindo, sendo rebaixado. A situação do Aquidauanense, graças a um gol nos acréscimos lá em Rio Brilhante, salvou o Aquidauanense do rebaixamento. Porque, parabéns aos dirigentes, aos envolvidos, que ou classificavam ou era rebaixado, né? São gênios da bola que decidem o
regulamento. Parabéns ao Águia Negra, né?
É. Que ajudou. E o Águia Negra salvou o Aquidauanense.
Mesmo porque esse campeonato atual, que acabou, e o próximo, não tem a zona de folga, né?
Não tem.
Ou você classifica ou você tá rebaixado. Não tem o
campeonato de 10 passar 8 é demais, né? É demais. É muito classificado. O nível, é igual a Libertadores, pô. Critério pra disputar a Libertadores: disputar o Campeonato Brasileiro. É muito time que vai. E aqui é muito time que passa 10, de fase.
Classifica 6. Faz duas fases
hexagonal,
sei lá, inventa.
É que o Ctrl C, Ctrl V funciona muito.
Os dirigentes também gostam desse formato. Então, agora o tribunal precisa ter credibilidade, precisa mostrar essa gestão nova que assumiu esse ano, que a coisa vai ser mais rápida, que as coisas irão mudar.
Quem que é o atual presidente, você lembra?
Me fugiu o nome.
Me fugiu o nome.
A era do Rancelino.
Não é o Tradi?
Não.
Daqui a pouco a gente
vai...
Teles faz parte.
Daqui a pouco a gente vai tentar saber quem que é o atual presidente. O Teles faz parte?
Teles faz.
Teles. Um abraço aí pro Paulo.
Falar nisso, eu preciso falar com ele. Eu tô precisando fazer uma mudança aqui em casa. Eu queria que ele viesse desenhar como que eu posso fazer aqui o estádio da
obra do Paulo Teles,
né? E ficou muito bem, né?
Ficou muito bem. Agora, o pior é da Moreninha, né? Não tem nem banheiro pra imprensa, não tem da Moreninha. Você tem que descer lá embaixo, né, André?
É verdade.
Cada coisa,
né? Vamos. Vamos lá. Sequência.
Beleza, daí. Olha só. Amistoso ontem, né? Seleção brasileira.
Que vergonha. Não perdeu. Não pode pular isso também, né?
Não, temos que falar da seleção brasileira, né? O Tite optou por testar jogadores.
O Tite!
Né? O próprio Neymar ficou no banco, né? Que é o principal nome. O que você achou daí? Chegou a acompanhar um pedacinho do jogo?
Um pouco eu acompanhei, sim, mas um jogo muito ruim. Pelo lado do Brasil.
E o Tite, cara, bota a culpa no gramado.
Isso não existe, cara. Quer dizer que a grama não tava ruim pro Peru. Né? Não, não tem como, cara. Não, primeiro que eu acho uma aberração dois países da América do Sul e fazer um amistoso nos Estados Unidos.
Só pegar o nome do campeoníssimo aqui, Patrick Hernandes Santana Ribeiro, que é o presidente do Tribunal de Justiça.
O vice-presidente é o Vitor Salomão Paiva e o secretário é o Gleyber Morinigo da Costa.
É competentíssimo, Gleyber. Eu quero deixar bem claro aqui que o secretário do tribunal é competentíssimo. O que a gente pede, ele fornece, inclusive para os clubes também. Em vista do que era antes, melhorou bastante, pelo menos, a comunicação entre tribunal, clubes e também a imprensa. E o Patrick, a gente espera mais seriedade, né? Caso no ano que vem, não que ele não seja sério, não é isso, mas seriedade, celeridade, que vai ter, eu não tenho dúvida disso. Alguém vai fazer uma grande lambança ano que vem. Não tem todo ano?
Todo ano.
Você quer apostar?
Não.
Vamos apostar?
Não. Você quer apostar?
Vamos apostar?
Por quê?
Você está dando risada, tá dando
risada. O meu salário no seu. Vai ter.
A vantagem é sua.
A vantagem é minha, né?
Empresário,
cara. Sou funcionário público, vou fazer o quê, cara? Aliás, tudo de férias, a partir de segunda-feira.
De novo?
Segunda parcela, ué. Segunda parcela.
Mas há 15 dias atrás está de férias.
Segunda parcela. O doutor Patrick aí, o presidente, tem que dar mais celeridade aos processos. Então, ano que vem, quando tiver alguma lambança, ou na própria Série B desse ano, que daqui a pouco começa, tem que dar celeridade.
Mas, Thiago, eu estive lá no julgamento do Doc da UANA, eu e o Nielder Rodrigues, e tinha uma senhora lá, compondo a mesa, de todos, sem exceção, a frase dela é a seguinte: acompanha o relator.
Sabia nem de certo o que estava acontecendo, era um robô. Agora, um juiz que não falhava, o Valdir Matimiano, é Getúlio Barbosa de Souza Júnior, que está na escola. Um abraço pro grande Getúlio. Gostava de expulsar a repórter, né, Ricardo Paredes?
Principalmente eu, né? Ficava ali perto, sempre tentando fazer a melhor reportagem. O Getúlio sempre falava: ô, Ligeirinho, vai lá pra trás, Ligeirinho.
Excelente árbitro, né?
Sem dúvida nenhuma, né? Principalmente pro comercial.
O senhor acha?
É, ele.
Você sabe que quando o Santos perde, ele some, né?
Some.
Vamos ver sábado que tem Flamengo e Santos, ele vai sumir ou não.
Ele já sumiu desde... Hoje é a última vez que você vai encontrar.
Provavelmente.
Nas redes sociais. Um abraço
Getúlio.
Vamos voltar de onde nós paramos. Seleção brasileira.
Feia coisa.
Tite perdeu aí pro... Seleção do Tite perdendo pra seleção.
Mas, o Ricardo, vamos fazer justiça. Porque o senhor disse aqui na final da Copa... O senhor testemunha. Tem a censura. O senhor disse que o Peru estava crescendo. Falou, tá gravado. Ele não falou que
o Peru crescendo ia ficar forte.
Na hora certa, inclusive.
Na hora certa.
E aí ganhou outro do Brasil.
Mas não dá, né? Não dá pra uma seleção brasileira. Perdeu, acho que é o resultado. Não vou falar normal, mas é um resultado que pode acontecer.
Mas ainda bem que foi amistoso.
Não, mas perder não tem ainda, essa, né? Não tem. Você não pode ser tão omisso jogando. A seleção brasileira ontem foi omissa. Então não marca amistoso, caça níquel. Né?
No campo que não dá, né? Com toda a CBF não pode permitir que tudo bem, o estádio é lendário.
Não gostei da desculpa do título.
O Coliseu de Los Angeles.
Botando culpa em campo.
O Coliseu de Los Angeles é lendário, mas não pode estar marcado com o futebol americano, né?
Não.
Com todo respeito.
Claro que não. Eu tava comentando aqui, porque dois. Eu sou contra o seguinte: porque dois países da América do Sul têm que sair da América do Sul. Né? O Brasil tem que sair da sua casa, o Peru sair da sua casa.
Pra jogar lá no Raio que o Parta, né?
Ah, mas lá eles pagam bem. Rapaz, aqui aonde a seleção vai, ela lota o estádio, cara.
E dois amistosos que só traz prejuízo pro Brasil. Porque empatou com a Colômbia e perdeu. O Peru, o Gareca, já falamos aqui, é rei no Peru. Tem uma estátua pra ele na frente do Monumental de Lima.
E o Peru jogou bem.
Esse é o problema. É o que mais preocupa. Dentro da proposta, né? Foi melhor que o Brasil.
E esse Gareca saiu do Brasil quase que enxotado, né?
Gareca era do Palmeiras, né?
Pois é.
Mas...
Como que a coisa evolui, né, cara?
E com o gozado, Odair, no grupo dos torcedores, dos palmeirenses, o Elton Verão faz parte, o Vidimans também, quando o Filipão foi demitido, muita gente queria a volta do Gareca. E o Gareca, quando foi demitido pelo Paulo Nobre, dizia: não me demita, esse time vai dar liga. Era um time limitadíssimo, que só não caiu porque o Santos ganhou do Vitória. E caiu com o Dorival Júnior, ou seja, o problema não era o Gareca. Então o Gareca tem total capacidade dos grandes treinadores. Mais um treinador, gente, né? Tá chovendo molhado, né, daí?
De novo,
um,
né?
Baita de um treinador. E o que ele fez com a seleção peruana, levar pra Copa depois de 38 anos.
E um time limitado.
Vice-campeão da Copa América. E agora, pumba! Carimba! Porque o Brasil foi campeão do Peru, perdeu o primeiro jogo pós-Copa América ontem.
Carimbou a faixa. Não, é muito, muito. O trabalho do Gareca é muito bem feito. E ele sabe que o time dele é limitado. Então ele joga sabendo das suas limitações, né, e sabendo do ponto fraco da equipe adversária. Para mim, hoje, o Gareca está num nível acima, né, do técnico brasileiro. E voltando no Tite, o problema é o seguinte. Talvez vocês discordem, mas enquanto tiver interferência extra-campo para convocação, bicho, você pode colocar Gareca, pode Guardiola, pode colocar o Cuca, pode colocar Tite, Falcão, pode ser quem for na seleção brasileira. Não dá certo.
Aí, eu acho que no Brasil não tem ninguém. E o Tite teria peito para bancar isso, né?
Porque ele, de frente, ele, né? Ele foi, quando ele foi, essa foi o primeiro que ele falou, né?
O único cara que bateu no peito foi o Muricy, né?
Também.
Que nem assumiu, né?
E o Leão, né?
E me lembra.
O Leão também.
Lá atrás,
né? O Felipão também, não agora, nessa segunda passagem, na primeira. Ele não levou o Romário. E o Ricardo Teixeira queria que o Romário fosse. Agora, acho que no mundo talvez seja um exagero, mas um maluco que não entraria nesse acordo seria o Louco Bielsa.
Pensei que era o Celso.
Não, também, provavelmente. Provavelmente, mas o Louco Bielsa, hoje técnico do Leeds na segunda divisão inglesa, é um dos caras que não é mancomunado com o empresário.
Tá, mas é porque é um outro, não vou falar outro nível, é uma outra cultura.
Sim.
Uma outra cultura. Em hipótese alguma, por mais craque que seja, você não poderia chamar o Neymar para esse jogo amistoso.
Não tá jogando?
Faz 4 meses que ele não joga,
não
isso?
Não joga. Nem no PSG, tava nesse imbróglio, vai pro Barcelona, não vai.
Eu me lembro na Copa América de que o Thiago comentando, não à frente do microfone, não atrás do microfone, mas falou que não, o Neymar ainda tem campo, né, no futebol europeu, né? E veio aí o segundo semestre, nenhuma equipe conseguiu contratar o Neymar, né? Se negaram até a contratar o Neymar. O Barcelona até tentou com mais ênfase, né? Mas o Paris Saint-Germain não liberou, né, Thiago?
Exatamente. Aldo Olídio, Aldo aqui de Jardim, parabéns pelos comentários. A Federação de Futebol do MS precisa melhorar muito. Aldo, eu trabalho na Federação, inclusive, como assessor.
Eu ia pedir a vez até porque você
não,
trabalha
lá. Não, eu falo sem o menor problema. Eu não defendo em causa própria e nós debatemos lá sem o menor problema. Obviamente, temos muita coisa para melhorar. Mas os clubes, principalmente, precisam melhorar muito. Hoje, Aldo, falo sem medo de errar, só existe campeonato em Mato Grosso do Sul pela gestão do Cesário. Se não fosse a gestão do Cesário, se fosse um presidente, vamos dizer assim, cumpra-se a lei, teria 2, 3 times. O Cesário é paternalista, ele ajuda demais os clubes, por isso ainda tem campeonato.
E já vai começar a discussão com relação aos estádios, viu? Vamos ver quais são os estádios aqui do Mato Grosso do Sul que tem condições de sediar jogos do Campeonato Estadual.
Só pra
começar. Já vem mais confusão.
Negócio do Neymar?
Pois não.
O Sheik lá, que eu não vou lembrar o nome, o dinheiro que o Sheik gastou no Neymar é dinheiro de pinga pra eles. Trilionários.
Jeito que eu quero.
Acabou. Por mim, ele fica correndo ao redor do campo até acabar o contrato. Ele falou desse jeito, porque realmente é. E o Mauro César Pereira, que é um cara que eu sigo muito nas redes sociais, na imprensa, na grande imprensa, vamos dizer assim, do Brasil, ele já tinha dito que quando esses cheques se invocam, eles não liberavam nem jogador pra voltar pro Brasil, achando que era dono dos caras. Então, com o Neymar, bicho, lá não tem multa rescisória. Esse é o problema. Na França não tem multa rescisória. Olha o pago que o cara quer, ou não vende. Tem mais uma. Se o cara falou, não quero esse valor, quero mais. Então ficou muito claro que o Sheik está descontente com o Neymar, Ricardo, porque é o seguinte. Ricardo, você é o nosso craque. Você vai vir para a Rádio Esporte Mestre. Mas eu quero só tomar pé.
Muito boa.
Vai tomar.
Tem pé agora também.
Beleza, vai tomar. Mas nós só vamos comer pizza de calabacon lá na Mais Que Pizza. Beleza. Mas tem que estar para me atender lá uma garçonete. Beleza, vamos te atender. Mas eu quero que o Odair venha me buscar, me leve e me traga de volta. Beleza. Ele tem tudo isso lá. Tudo que ele exigiu, o Sheik deu pra ele. O que o Sheik quer é comprometimento. E o Neymar se mostrou totalmente não comprometido com a causa.
Você disse
ele aos poucos, né, tá perdendo espaço no futebol europeu, né?
Futebol é. Você disse uma coisa aí que lá não tem multa rescisória. Só para explicar, é que no, eu acho que somente lá, né? É, tem uma multa quando o jogador faz o contrato, né? Que é X% do montante, né? Sei lá, você ganha 1.000, você faz uma multa de 10.000 para você, pagou a multa, você
tá leva, liberado.
Tá liberado. E lá não. Lá é o seguinte, Ricardo. Quanto você quer pra me liberar o Ricardo? Eu quero 20 mil. Não, toma 20 mil. Eu não quero mais 20 mil, eu quero 30.
Acabou.
Não, mas você falou que era 10. Não, mas agora eu quero 40.
O Felipe Coutinho no Liverpool, ele forçou pra sair, o Liverpool falou, não vai sair. E ao contrário do que acontece aqui no Brasil, nós vamos liberar porque ele não está focado aqui. Não tem isso, velho. Você tá recebendo por semana, meu irmão.
Você tem que estar focado. Né?
Tem que estar focado, cara. Não falta nada.
Você tá, não tá focado? Vai dar voltinha no
Grêmio. Acabou. Não tem. O Felipe Coutinho ficou mais 6 meses até que o Barcelona veio com o valor que o Liverpool queria. O Liverpool liberou. Azar do Coutinho, que não jogou nada no Barcelona. O Liverpool foi campeão europeu sem ele.
Muito bem. Campeonato Brasileiro. Ontem a bola rolou e o Verdão, né? Jogo adiado da 16ª rodada. Verdão venceu o Fluminense, daí 3-0. E depois que o Mano assumiu 2 jogos, 2 vitórias,
cinco aí, gols,
da equipe do Verdão.
5 gols feitos. Pra quem diz que o Mano era retranqueiro, hein? 5 gols feitos e nenhum sofrido.
O que aconteceu com esse elenco do Verdão, hein? Com o Felipão não tava jogando nada.
Bate em bêbado até eu bato.
Aí, né? O Mano Menezes chegou, 2 vitórias.
Mas eu bato em bêbado até eu bato.
Mas foram 2 clássicos, ô daí.
Clássicos?
Foi.
Não.
Quanto o Fluminense não, clássico?
Olha,
é o clássico.
É, já foi, né? Já foi.
Não, tudo bem. É, o Fluminense é um grande time do Rio, o Palmeiras é um grande time
não
do São Paulo.
Não é um derby assim.
Mas
né?
o parâmetro, não, infelizmente, não dá.
Olha,
o livre de investimento é.
Começo do campeonato. Eu tinha aqui um time carioca que seria rebaixado. E esse time eu achava que seria o Vasco da Gama. Hoje eu ainda continuo achando que um time carioca vai ser rebaixado. Só que eu já acho que é o Fluminense. O Fluminense, ele veio numa do Diniz, que ele não conseguia resultados, mas jogava bem. Na mão do Oswaldo, tudo bem, é só 2-3 partidas na mão do Oswaldo. Mas o futebol caiu e o resultado não aparece do mesmo jeito. Eu, quando o Oswaldo caiu, até nós fizemos contra o
Corinthians, né? 2 jogos fizemos.
Eu achava que o time não está bem. Vamos empatar o jogo. Primeiro vamos empatar. Não vamos perder, não. Vamos empatar. Primeiro de tudo, vamos empatar. Depois a gente tenta. Né? E contra o Corinthians, ele já soltou. Depois ele tentou e não deu certo. E contra o Palmeiras, me parece que ele agrediu também o Palmeiras. Né? E não é o momento. O Fluminense não está no momento de agredir ninguém. Ele tem que jogar atrás, fechar. E o técnico do Fluminense hoje faria o seguinte: meu amigo, se a gente não levar o gol, a gente vai empatar, nós vamos conseguir um ponto. Pra nós tá de bom tamanho, nós não vamos sair, mas nós estamos somando um ponto. O problema é que o Fluminense não tá somando ponto nenhum.
Eu acho que o grande problema, além de não estar somando ponto, obviamente que o time tá afundado na zona do rebaixamento, é porque jogo a jogo daí o trabalho do Diniz tá indo embora. O Fluminense já não cria como criava, tá sofrendo mais defensivamente do que sofria. Então, trabalho é, como você falou, o trabalho está regredindo do Diniz pro Oswaldo. Então, não tinha resultado. Mas e agora? A torcida que pediu a cabeça do Diniz quer ele de volta. Então.
Tem uma frase do Luxemburgo, lá atrás, na época da Parmalat, que ela para mim, é marcante, que é o seguinte: o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Concordo com isso.
Né? Preparado para isso, né?
Exatamente. O que o Diniz fazia? O time do Diniz, como é o time do Santos. O Santos, quando muda a característica, ele sofre. Né? O que o time do Diniz fazia? Não, eu vou marcar pressão alta, zona alta, linha alta, vou marcar no terceiro, na terceira linha, terço final. Só que lá atrás ele pecava. Né? Então não adianta você atacar e fazer um e levar 2. Não adianta. Tem que ser o contrário.
O problema foi esse, porque criava.
Não fazia.
Então, o mais difícil é criar.
Sim.
E aí vamos só supor que o Wagner Love jogasse no Fluminense. Seria artilheiro do campeonato na mão do Diniz pelas oportunidades que o Fluminense criava. Embora o João Pedro é muito bom central. O Pedro foi embora, né?
Foi embora.
João Pedro. É muito bom jogador, mas não tá pronto ainda. Tá amadurecendo. Aí, ontem, por exemplo, jogou com Elton, Ney, Nenê e Ganso. Quem que marca nesse time? Olha que são tecnicamente, se a gente voltar 15 anos no futebol, jogariam fácil juntos em qualquer time. Mas hoje, eles não têm comprometimento defensivo que exige.
E o Ganso, eu acho, pra mim, não tem nem defensivo, nem do meio e nenhum comprometimento ofensivo. O Ganso é um desperdício o que ele tá fazendo com o futebol dele. Não rende. Não... Mas é o esquema. Não é o esquema. Que aonde ele tá indo.
Desde a contusão dele, nunca mais foi o mesmo. E aí, falando do Palmeiras, tem que dar os méritos ao Palmeiras também. Claro, que venceu. Eu acho que a grande mudança, embora sejam da mesma ideia, primeiro não perder, segundo não perder, terceiro não perder, que é o Filipão e o Mano Menezes.
E na
tem quarta, empatar. E na quarta, empatar. Tem uma diferença abissal entre eles.
A qualidade de jogadores do Verdão é muito
sem grande, dúvida. Né?
São praticamente dois times muito fortes do Palmeiras.
Né? O Mano Menezes gosta da bola no chão. E aí, você vê ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, ainda há momentos, obviamente, que o Mano Menezes não teve tempo para treinar, foi jogo em cima de jogo, vai jogar sábado de novo e aí sim vai ter uma semana para treinar, que os jogadores não estão preparados para tocar a bola. Ainda tentam a ligação direta, a bola longa. E a grande diferença do Filipão pro Mano é essa. Filipão, bola longa, ligação direta, e o Mano Menezes não. O Mano Menezes gosta da bola trabalhada pelo chão, embora tenha características defensivas e ontem sofreu, principalmente no começo do segundo tempo, que o Fluminense teve um lance do Caio Henrique, cara a cara com o Marcos Rocha, chegou e tirou. Poderia ter empatado, ele teve um chute do Nenê na sequência que o Fernando Prass defendeu. E aí, na sequência do escanteio no contra-golpe, o Palmeiras fez 2-0 e matou o jogo. Mas
o Prass voltou
pro árbitro lá na seleção, né? Ah, e aí o Jailson jogou contra o Goiás e ontem jogou o Fernando Prass.
Falhou no gol, né?
Ah, não. Tudo bem, ele tava um pouco adiantado, mas o goleiro não joga plantado embaixo da linha. Mas o Rafael Vaz fez um baita gol.
Ó, final de semana, dois jogos importantes aqui, né? O Flamengo e Santos, né? Confronto do líder contra o vice-líder. E também tem Palmeiras e Cruzeiro no final de semana. Dois clássicos aí.
Como diz o Ronaldo Giovanelli, tem uma baleia lá em cima daquela árvore. Eu não sei quem colocou lá, mas que ela vai cair, ela vai. Né? E é o que tá acontecendo com o Santos. O Santos... Não tá conseguindo.
O jogo é no Rio, né?
Não tá conseguindo repetir. Pra mim, o Flamengo é franco favorito pra esse jogo. Pra mim, o grande adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro ainda vai ser o Palmeiras, depois que ele se... Que o Mano conseguir dar liga nesse time, pra mim vai ser o que vai fazer frente pro Flamengo.
Legal. Daí, tem mais gente participando aí com a gente, Eudair, só pra gente poder encerrar o nosso programa nesta quarta-feira, Eudair.
Robson Jonathan, Seduc campeão, final de semana. Robson vai ter que aturar. Tudo bem, a gente atura e aqui ninguém duvidou que o Seduc tem chance. Thiago Rosselli, conhece?
O Thiago foi preparador físico do novo,
muito,
né?
Muito tempo. Ele é bombeiro, 3 de agosto, se não estou enganado. Grande abraço para o Thiago Rosselli.
O Aldo já foi. Né? O
Robson Jonathan, né?
Que... O Robson Jonathan, falando do Seduc, assim, vai ter que aturar. Mas não falamos nada de... Mas, pelo menos da minha parte, eu acho que o favorito é o Grêmio Santo Antônio, mas não estranho nenhuma se o Seduc for campeão.
O favorito antes de começar a competição sempre foi o Seduc, né? E o Senna. Durante a competição, o Grêmio Santo Antônio se candidatou e chega nesse sábado, pra mim, como favorito. Eu já falei, pra mim, o Grêmio Santo Antônio vai ser campeão. É uma opinião minha, porque acho que nesse momento o Grêmio Santo Antônio joga melhor que o Seduc. Mas que o Seduc pode ganhar por 1-0 e levar pra pênalti nos pênaltis acontecer o título, pode, sem dúvida.
Se tivesse um bolão agora.
Não é uma zebra. Uai.
Se tivesse um bolão agora e eu tivesse que apostar, apostaria no Grêmio Santo Antônio.
E outra coisa, não tem nada disso, que aqui, vocês são bairristas. Ah, capital caramba. Pra mim, pra nós aqui da nossa equipe, a nossa equipe é a Rádio Sport MS. Não muda nada se o campeão for a Ponta Poranense, se for o Seduc, se for o Misto, se for o Comercial, se for o Curumaense, o Operário, nós vamos cobrir do mesmo jeito.
Se fosse o Comercial, ia fazer a maior festa.
Aí eu e Ricardo Paredes iríamos para Afonso Pena comemorar.
O Comercial nem existe mais, ainda mais na categoria de
base. Mas, jornalisticamente falando, não muda nada. E até eu defendo que tem que ter uma hegemonia. Nosso campeonato está ruim por causa disso, a Série A. Cada ano é um time que ganha, não tem uma sequência. Na base, o Seduc está tendo uma sequência que é importante. Tomara que o Grêmio Santo Antônio, assim como o Senna, e os demais, né, Davi, para os próximos anos, alavanque rivalidades. Que só o Seduc ganhar, tudo bem. É legal, parabéns, mas tem que ter um contraponto também.
Sem dúvida nenhuma.
Vambora?
Não, ainda não.
Não, ainda não? Não,
tem que falar uma coisa ainda.
Não fala.
Duas coisas.
Zeca do PT, vou falar duas coisas.
Primeiro, eu queria dar um. Dentro do Campeonato Brasileiro, falar do Cruzeiro.
Né? Não, tem lamentável, tem protesto hoje novamente, né?
De novo?
Torcida dando apoio ao Rogério Ceni, né? Pelo menos.
Porque o saiu no
11 garrafas para quem for mandado embora. Quem quiser ser por conta.
O jogador.
Tá na lista. Não, é sem sacanagem. Tá engradadinho, vai ganhar. O Edilson, o Thiago Neves. Ariel Cabral, eu vou pegar a lista aqui.
Os jogadores do Cruzeiro.
Até o Robinho também.
Os jogadores do Cruzeiro não estão ajudando os técnicos que por lá passam,
então,
né? Infelizmente eles não conseguem, né? Desenvolver o bom futebol. O Thiago Neves, pelo nome que tem, né? Pela carreira no futebol que ele tem, deixando muito a desejar, né, André?
É. Ah, mas estão sem receber. Ah, mas tem o lado. Bicho, isso pesa, pesa. Só que você, na hora que você entra lá, você tem que...
Thiago Neves, Edilson, Egídio, Robinho, Henrique, Pedro Rocha, Ariel Cabral e Jadson. Somem do Cruzeiro junto com essa diretoria que está levando o time do Cruzeiro para as páginas policiais. Prêmio para vocês. 11 garrafas de cachaça que está aqui. Pode pegar.
O time inteiro?
Faixa sensacional da torcida do Cruzeiro.
O time inteiro, então?
É. Só o Fábio não, né?
Aliás, o Fábio é o único que... consegue fazer
e da minha boas parte,
atuações, ter boas atuações.
A segunda. Não, fala você que eu falo a minha depois.
De repente é a mesma coisa, convidar todo mundo para daqui a pouquinho, daqui 45 minutos, começa a concentração para Costa Rica e Cuiabá, Cuiabá e Costa Rica, transmissão do Roneido e todo o timão da Rádio Cidade, pela Rádio Sport MS e pelo site parceiro. A concentração era ali na Mais Pupita, porque tô empolgado, né?
Outra coisa, infelizmente hoje não conseguimos estar ao vivo pela Rádio Web Regional. Estamos aqui pelo Facebook, daqui a pouco no site, né, quem vai poder acompanhar. E pela repercussão que teve o primeiro programa, Ricardinho, o Thiago não estava aqui, sexta-feira no mesmo horário, tá? 15 horas. Ou 17 horas. Então, segunda, quarta e sexta, às 17 horas, você vai ter que gravar outra chamada.
E o mais importante é que fica na fica na página do Facebook também da Rádio Sport MS o programa. Porque se você não conseguir ver, vai estar no site do Futebol na Canela, na Rádio Web Regional.
Fiquei 5 horas gravando.
Vai gravar 20 chamada. Segundos.
Fiquei 5 horas treinando na garganta.
Passar pro Blank a próxima vez. Grava mais rápido.
Aí o cara muda o horário.
Recebi seu áudio. Recebi seu áudio. Não.
Ficou bom?
Ficou, excelente. O senhor é fantástico.
Eu fiquei 5 horas
gravando. Você é meu ídolo, desde que eu tinha 5 anos eu te escuto.
Fiquei 5 horas gravando, aí o cara muda o horário.
É brincadeira, né? O que foi?
Um olhando pra cara do outro. Ah, eu recebi ídolo, seu áudio.
Meu ídolo. Ai, você que mandou, não foi? Você que mandou.
Vou ter que regravar. Verdade mesmo?
17 horas. Acho que a repercussão foi boa. Não.
Legal, acho que é importante. A nossa equipe é a mesma equipe, sendo em vários canais, né? Só sobrou, gente, vocês vão ter que aguentar. E tem mais uma, viu, Adair Matimiano? Tem muita gente que me denunciaram no Facebook.
Denunciaram?
Denunciaram o blog no Facebook.
O que aconteceu?
Provavelmente eu deduzo que seja o comercial, porque eu falei que o ataque do comercial no Sub-17 era vitamina C. Não fazia mal pra ninguém. Pra você que não gosta dos meus comentários, não me siga. Né? Desfaz amizade. Não atrapalha o nosso trabalho, porque nós somos sobreviventes.
Agora eu vou defender.
Não
vou
precisa denunciar ninguém.
Não, eu vou
só defender. Não acompanhar.
Se for mesmo isso, eu vou defender o comercial.
É?
Vou defender ele.
Por quê?
É só apresentar os gols do ataque do comercial.
No Sub-17, verdade.
É só apresentar. Cala a boca desse sujeito que tá aqui.
É, infelizmente não vai ter mais oportunidade de calar em campo, né? Porque o comercial não chegou à final.
E nem fora, né? Porque o ataque não fez nenhum gol.
Exatamente. Agora.
Eu torci pro comercial no Sub-17.
Sim, todos nós. Você esperava, né? Que ia ter
você pegar esse torcedor que ia meter 3x0.
Otimista do ano.
Agora mais uma do comercial, só pra. É o seguinte. Aqui, todo mundo sabe que é difícil viver do futebol hoje, né? Então nós estamos aqui vendendo a imagem de um, vendendo a imagem do Thiago, do Severo, do Ricardo. E por X. Ah, eu não tenho X, eu tenho Y. Tudo bem, você não entra.
Aqui, não entra ali, mas entra aqui.
Você não entra na frente da camiseta, mas você vai
entrar
aqui. Pode ser, não. Aqui eu não quero.
Pois é.
Coisa do comercial. Né? Eu quero X. Não, eu te dou. Não, isso eu não quero. Comercial é muito. Bicho. Pra quem não tem nada, 100 é muita coisa.
Sem dúvida. Então, pra você que não gosta do meu comentário, é só não acompanhar. Não acompanha na rádio, transmissão, não tem problema. A amizade continua a mesma. Se você quiser ser amigo ou não. Mas não atrapalha o nosso trabalho. A gente aqui tá tentando fomentar o futebol da maneira que a gente acha correto. Se você acha que eu vou passar o pano, eu não vou passar o pano. É um conflito que eu tenho todos os dias no meu trabalho, com a minha equipe, nós compartilhamos a mesma ideia. Então, se não gosta do trabalho, é só excluir, né, Adair? Simples assim, paciência. Vida que segue.
Beleza, vamos embora agora, Adair? Você tem mais uma coisa pra falar? Alô pra alguém?
Alô?
Pessoal, curtiu nós?
Estão curtando bastante, bastante.
Obrigado pelos comentários aí. Vamos aí, cada dia mais no Facebook.
Voltamos sexta-feira, que hora?
Às 17.
Você não está prestando atenção no programa? Ele acabou de falar que é 17 horas, que você vai ter que gravar uma outra chamada.
Primeira coisa do programa, e tá na censura. Primeiro programa, tá musiquinha do fundo musical,
certo.
Pantanal Esportes.
Como assim?
Cara, o apresentador ficou doido.
Pantanal Esportes, como assim, cara?
É que nós estamos no Pantanal.
Tá certo. Um abraço ao Valdinei, ao Paulo Mansani e todo mundo lá.
É.
Simbora?
Agora sim, né?
É.
É, você me entrega no
ar. Sexta-feira, né? Tem Pantanal Esportes de novo.
Ainda tá gravado,
né? É, censura, né, cara?
Censura.
Não tem jeito, cara. Só vai ser processado.
Legal. Um abraço, Thiago. Um abraço. Foi um prazer tê-lo aqui.
Futebol é nossa paixão.
Abraço daí.
Abraço, Ricardinho. Obrigado, Thiago.
Valeu, galera da internet. Valeu, galera do Facebook. Um grande abraço e até sexta-feira, 17 horas, aqui na Rádio Web Regional e também no Facebook do Esporte MS. Tchau, tchau.
Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101. Está precisando de remédio na comunidade?
Alô, moradores da região do Conjunto Buriti, faça suas compras no mais tradicional mercado da região. Estou falando do Mercado Central, do amigo Wilson Duarte. São mais de 30 anos de dedicação ao seu bairro. Mercado Central, fica na rua Eugênio Daneri, 305, bem no centro do Buriti.
Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597, Versátil Camiseteria. FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515, 3029-1515, ou 99620-7020, eu vou repetir, 99620-7020, e fale com o Éder Cristaldo, ou acesse ainda o nosso site aí, www.femacseguros.com.br. FEMAC Corretoras de Seguros, a sua vida muito mais segura.
Atenção você, atleta, que sonha em jogar na Europa. Entre em contato com a assessoria esportiva TNY Sports Europa e chegue realmente ao seu objetivo. Fazemos sua assessoria personalizada de acordo com o que você precisa. Deixe o seu contato acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/TNY Sports Europa, ou nos contacte pelo telefone 35 19 6652 2037. 3519-6652-2037 e fale com Tony Montalvão. TNY Esportes Europa, deixando você muito perto do seu sonho.
Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais Que Pizza fica na Avenida São Nicolau 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça a sua pizza. 3366-1696. 3366-1696. Ou mande um WhatsApp. No 99905-0980. De novo repetindo o WhatsApp. 99905-0980.
Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
Pizzaria Mais Que Pizza, com mais de 60 sabores para você. Pizzas doces e salgadas, os melhores lanches da Santa Luzia e região. Pizzaria Mais Que Pizza, Avenida São Nicolau 429. Aceitamos encomendas pelo fone 99255-1299 e pelo WhatsApp 99905-0980. Pizzaria Mais Que Pizza.
Conveniência Mais Que Pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza. A família que atende a sua.